apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo da Palavra de Deus. Espero que você tenha aceitado a nossa sugestão e já esteja aí com o seu pequeno grupo de amigos, irmãos, familiares, com as suas Bíblias abertas, prontos para o estudo de hoje. Mas você sabe também que logo no início do programa nós dedicamos alguns momentos para duas atividades. Em primeiro lugar, eu quero registrar a carta que recebemos do HFP, de Minasu, em Goiás. Esse irmão nos diz as seguintes palavras: sou ouvinte da rádio há mais de 20 anos, principalmente através da Bíblia. Cheguei até a pensar que o pastor Davi Nunes fosse insubstituível, mas hoje entendo que Deus tem na sua aljava cheia de instrumentos. O pastor Itamir consegue trocar tudo em miúdos e deixar tudo claro, que nos deixa satisfeitos e bem alimentados. É uma pena que o tempo seja curto. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras, por suas orações. Esse é o corpo de Cristo, cada um servindo ao Senhor conforme o dom que Ele nos deu. O nosso propósito é esse mesmo, de comunicar a palavra de Deus de forma clara e simples, com a finalidade de muitos poderem entender e aplicá-la em suas vidas. Por isso, em segundo lugar, eu quero convidá-lo a uma outra atividade inicial dos nossos programas. Vamos orar. Vamos orar pedindo as bênçãos divinas para o estudo de hoje. Senhor Deus, obrigado porque Tu nos ouves. Te pedimos, Pai, conceda-nos a iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos pedindo isso, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje nós vamos estudar em Romanos o capítulo 4, com todos os seus 25 versos. Este é um capítulo muito importante, pois nos fala da providência de Deus diante da necessidade humana. Como nós já dissemos, a primeira divisão da carta mostra que o ser humano tem um problema, e o problema é o pecado. Esse estudo, que completou o capítulo 1, 2 e 3, e que nós terminamos de considerar no programa passado, mostrava exatamente isso. O problema do homem é o pecado. No programa de hoje, dando sequência ao programa passado, nós vamos perceber que estamos iniciando, na verdade, iniciamos no programa passado, uma segunda divisão da carta. Nós estamos vendo, então, agora, a providência divina diante do pecado humano. Por isso, como título, eu quero sugerir a seguinte frase: a solução de Deus para o problema humano. O título desse capítulo é A Solução de Deus para o Problema Humano. Ao introduzirmos as nossas considerações, devemos destacar que uma das maneiras mais eficientes de ensinar as doutrinas bíblicas é através das ilustrações, através dos exemplos. Paulo, certamente, como um bom rabino, como um bom mestre, tinha esse princípio em mente quando ditou esse capítulo para Tércio, o seu amanuense. Uma vez que esse plano maravilhoso de Deus, a justificação pela fé em Jesus Cristo, soluciona o problema do pecado humano, não é algo novo, e sim atestado desde a antiguidade, Paulo então vai fazer o quê? Ele recorre ao Antigo Testamento para fundamentar a sua argumentação. Depois de mostrar o problema do ser humano, condenação e total separação de Deus por causa do pecado, capítulo 1 até 3, e depois iniciar a demonstração do plano gratuito de Deus da salvação pela fé em Jesus Cristo. 3, 21 a 31, conforme vimos no programa passado. Olha só, o apóstolo Paulo, ele pinça do Antigo Testamento duas personagens da maior significância, tanto para os judeus como para os outros que conheciam o Antigo Testamento. Paulo vai pegar essas duas personagens para utilizá-las como paradigmas da justificação pela fé. Como Mateus as utilizou ao introduzir o seu evangelho, ao apresentar a genealogia de Jesus Cristo, Paulo também utiliza os exemplos de Abraão e Davi. O exemplo de Abraão é utilizado para confirmar a justificação pela fé, somente pela fé. Abraão é o principal dos patriarcas, ele é considerado o pai da nação, o homem que deu origem a toda a nação de Israel e foi considerado amigo de Deus. Paulo, ao citar o exemplo de Abraão, mostra que ele foi justificado quando incircunciso, antes da aliança, antes da lei. Portanto, o patriarca não foi justificado pela obediência ou pelas obras da lei, mas foi justificado somente e apenas pela fé. O exemplo de Davi é utilizado para também confirmar a mesma verdade, que a justificação é somente pela fé. Davi foi escolhido como exemplo por ser o principal rei de Israel, escolhido sem mérito algum, enquanto pastoreava as ovelhas no campo e enquanto compunha hinos de louvor e confiança em Deus. Ele que foi chamado o suave cantor de Israel. Mas ele foi também um assassino. Porém, além disso, Davi recebeu a promessa. Recebeu a mesma promessa renovada que tinha sido dada a Abraão, de que ele seria o progenitor original do Messias, mesmo após ter adulterado e assassinado. Agindo em fé, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, conforme lemos em Atos 13, 22. Portanto, em resumo, Paulo está afirmando o seguinte. Por favor, anote aí. Esse é o resumo do capítulo 4. A justificação pela fé é o método estabelecido por Deus desde a antiguidade para solucionar o problema do homem pecador. Eu repito essa frase e gostaria que você anotasse, porque ela é a síntese do capítulo 4, que nos mostra a providência divina. A justificação pela fé é o método estabelecido por Deus desde a antiguidade para solucionar o problema do homem pecador. E esse texto, então, nos apresenta cinco verdades que detalham a justificação pela fé. A primeira verdade é percebida na justificação pela fé, que é contrária às obras. Versículos 1 a 5. As obras dão lugar ao orgulho humano. Diante de Deus, nenhum homem pode gloriar-se devido ao seu pecado. A crença vem antes da justificação. As obras exigem pagamento pelo trabalho realizado. A fé no Deus justificador é sim atribuída como justiça. Veja bem, na tapeçaria da religião judaica, a fé representava apenas uma série de fios entrelaçados com as obras, com a lei, com a obediência, com os méritos, com as bênçãos, em um conjunto que mais confundia do que distinguia os seus papéis. Paulo, entretanto, começou a separar esse estranho emaranhado, esse estranho novelo de fios, insistindo que eles deveriam ser mantidos afastados para que pudéssemos entender claramente a mensagem de Deus. Os judeus consideravam a piedade como algo que provocava o merecimento das bênçãos. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mostra que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. A bênção da justificação foi dada em resposta à fé, e não em resposta à obediência, à piedade ou às obras. A justiça com que Deus agraciou Abraão foi dada 13 anos antes da sua circuncisão, e não por causa dela. Abraão recebeu o crédito da justificação baseado na fé, e tão somente na fé. A segunda verdade é percebida na justificação pela fé, porque ela é conhecida desde a antiguidade. versículos 6 a 8, nos mostram exatamente isso. O testemunho do Antigo Testamento em relação à justificação é coerente com a mensagem do Evangelho. É, com a mensagem da graça. Na lei, nos profetas, nos salmos, há essa coerência. Davi, um pecador adúltero, um assassino, confessou a sua pecaminosidade, confessou a sua miserabilidade. A atribuição, a imputação da justiça, então, independeu das obras. A felicidade que vem do céu é consequência da justificação. A felicidade que vem do céu, isto é, a bem-aventurança, é consequência da reconciliação. É interessante percebermos que há algo comum entre Gênesis 15, 6 e o Salmo 32, 7 e 8. O que há em comum entre esses dois textos é a palavra logizetai, uma palavra em grego. É acreditar, atribuir, ou então é imputar, conforme os versículos 6 e o versículo 8. Paulo usou assim o princípio estabelecido na analogia verbal para argumentar que Gênesis 15, 6 poderia ser transportado para o Salmo 32 com o objetivo de explicar o que Davi estava dizendo sobre o perdão dos pecados. Davi declarou que feliz é o homem cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são apagados por Deus. Davi estava mostrando que o homem que o Senhor não acusa é realmente feliz. Em outras palavras, Davi estava mostrando claramente que a pessoa que é perdoada por Deus recebe ao mesmo tempo crédito de justiça. Lhe é atribuída a justiça. Esse crédito de justiça, essa atribuição de justiça, se resume numa só bênção, que é a bênção da justificação. E essa bênção é consequência, é resultado, é fruto da fé. Por isso, a terceira verdade a ser percebida na justificação pela fé é que ela é contraposta à religiosidade. Versículo 9, 10, 11 e 12. A justificação alcança a todos indistintamente. Versículo 9. Pois o que vale é a fé. No versículo 10, a justificação é imputada quando o homem ainda é injusto. A partir do versículo 11, a justificação independe do rito, isso é, da circuncisão, porque este veio por causa dela. A fé, mesmo sem o rito, proporciona a justificação. E no versículo 12, nós encontramos em resumo que os passos de fé de Abraão devem ser seguidos por todos nós, por todos aqueles que creem. Paulo está argumentando, então, nos versículos 9 a 12, que essa bem-aventurança, essa felicidade que emana do céu sem mérito algum do ser humano, é uma bênção da salvação, é plena e completa. Aquele que crê, Deus imputa justiça, maldades lhe são perdoadas, os seus pecados são cobertos. E devemos entender que a bem-aventurança, isso é, a felicidade que vem do céu, não é uma recompensa por algum mérito que venhamos a ter. Não, não. Essa bem-aventurança é um presente concedido por Deus a todos que creem, a todos que têm fé em Jesus Cristo. E Paulo, mais uma vez, demonstrando a grande e maravilhosa graça de Deus, afirma que esse presente está disponível tanto a judeu como ao gentio, isso é, a todos os que creem. Você crê? Você que está me ouvindo agora, tem usufruído desse presente que Deus colocou à sua disposição? A quarta verdade é percebida na justificação pela fé, que é conforme a graça, não segundo a lei. Versículos 13 até 17. A justificação é pela fé, não vem por intermédio da lei. Versículo 13. A justificação pela lei anula a promessa e suscita a ira. Nós vamos ver isso nos versículos 14 e 15. A graça só pode ser recebida pela fé. Versículo 16. A graça é suficiente para todos também, uma afirmação do versículo 16. E no versículo 17, que termina esse parágrafo, a graça está naquele para quem não há impossíveis. Na verdade, então, nos versos 3 a 17, Paulo está argumentando que não é pela prática das obras da lei que se merece a promessa. Não. Na verdade, se o homem apelar pelas obras da lei, veja bem, ao invés de ser justificado, ele provoca a ira divina sobre si. Por quê? Porque se ele apela para as obras da lei, ele está invalidando a fé, que é o caminho que Deus propôs para a justificação. A lei provoca o pecado e, por vezes, até o estimula. Paulo vai nos mostrar isso claramente no capítulo 7, 7 a 11. E a consequência do pecado é a revelação da ira de Deus. Portanto, ao invés de justificação, há condenação. Por isso temos que agir como Abraão, que creu, e assim se tornou o pai de todos nós, os que cremos. Paulo mostra que Deus tem capacidade de criar do nada, de trazer à existência algo que não existe. Certamente Paulo estava pensando no nascimento de Isaac. Mesmo diante da esterilidade de Sara, e mesmo diante da avançada idade de Abraão, esse Deus poderoso pode justificar aquele que não tem mérito nenhum, mas que deposita a sua fé em Jesus Cristo. A quinta verdade é percebida na justificação pela fé, que é convergente com a esperança. Versículos 18 a 22. A fé espera contra a esperança. A fé não enfraquece, mesmo levando em conta as circunstâncias desfavoráveis. No versículo 20, a fé não duvida, antes glorifica a Deus. A fé não é um sentimento, mas confiança no caráter de Deus, conforme o versículo 21. E no versículo 22, a fé como consequência tem como consequência a justificação. A fé traz como resultado a justificação. Então, nos versículos 18 a 22, quando todas as expectativas se esvaíram, quando todas as possibilidades humanas se esgotaram, quando toda esperança se foi, Abraão, crendo contra a esperança, em esperança ele creu, depositou a sua fé em Deus. Abraão manteve-se firme sem se enfraquecer na fé, embora, com certeza, passasse por momentos de perplexidade. Abraão, por sua confiança em Deus, foi vitorioso, deu glórias a Deus e a sua fé foi lhe creditada como justiça. A experiência de Abraão não era particular nem individual, mas tinha amplas implicações. Se a justificação pela fé era real para ele, é uma verdade universal e assim ela atinge a todos nós os que cremos. Portanto, Paulo conclui esse capítulo mostrando o seguinte, que os exemplos de Abraão e Davi são, na verdade, um estímulo para todos que creem em Deus, que entregam a sua vida a Jesus, que receberam de Jesus a salvação, a justificação, porque Deus nos entregou Jesus gratuitamente. Jesus foi entregue para morrer pela transgressão humana, foi entregue para ressuscitar para a nossa justificação. Portanto, que eu e você possamos seguir os exemplos de Abraão e Davi, que depositaram sua fé em Deus. Mas é interessante notarmos também que nesse texto, 4, 1 a 25, podemos olhar com mais atenção para a vida do pai da fé, para a vida de Abraão. De fato, essa vida é um exemplo para todos nós e é um desafio para todo aquele que deseja ter plena comunhão com Deus. E observando cuidadosamente a vida de Abraão, podemos ter esse título como uma frase para nossa reflexão. Abraão, o exemplo de justificação pela fé. Paulo mesmo diz que certos acontecimentos nos servem de exemplos e foram escritos como advertência para nós sobre quem tem chegado o final dos tempos. 1 Coríntios 10, 11. Ora, com essa concepção, ao escrever aos romanos, o exemplo de Abraão é utilizado como paradigma da justificação pela fé. Por isso, devemos recordar algumas coisinhas sobre Abraão. Abraão, filho de Terá, nasceu em Ur dos Caldeus, foi descendente de Sem e viveu por volta de 2000 a 1800 a.C. Geralmente se aceita, ele foi contemporâneo de Hammurabi, é aquele famoso rei babilônico, formulador do Código de Hammurabi. Abraão é considerado o pai dos árabes por meio de Ismael, mas é considerado também pai dos judeus por meio de Isaac. Por meio de Ismael, seu filho, que nasceu quando ele tinha 86 anos. Mas, por meio de Isaac, ele é pai dos judeus, quando ele tinha 100 anos de idade. É, veja só, um homem que gerou um filho aos 100 anos de idade. Ao todo, Abraão viveu 175 anos. O seu nome original era Abrão, que significa pai, ou então exaltado, mas foi mudado para Abraão, que significa pai de muitos, quando Deus firmou com ele a sua aliança. Ao introduzir o capítulo 4, então, de Romanos, com uma pergunta, Paulo está focalizando as observações que ele tinha feito sobre a justificação. Quando Paulo chama Abraão de nosso pai, o seu objetivo é usar a vida do patriarca como exemplo de justificação da fé. O que ocorreu com Abraão é claro, ele foi justificado por ter acreditado em Deus, pois a justificação independe das obras, dos ritos e da lei. Mas é claro também que Paulo, usando a vida do patriarca, não descarta o saudável equilíbrio que devemos manter, pois as obras são demonstrações práticas da fé, conforme o ensino de Tiago em 2, 14 a 24. O que Paulo descarta é a ênfase demasiada nas obras, que podem provocar a vaidade, a arrogância, a autossuficiência, fazendo o homem supor que ele merece a justificação pelas suas realizações. No plano de Deus, especialmente na pregação de Paulo, a justificação é obtida pelo ser humano, voz passiva, quando o sujeito sofre a ação. A justificação é obtida, não por próprios méritos, mas fundamentalmente pela graça de Deus, gratuitamente, independentemente das iniciativas do homem. Por isso, Paulo, baseando-se na vida de Abraão, pode declarar o seguinte: ninguém é justificado por observar fielmente o que é exterior. O que justifica é o que se faz com o interior, com o coração. E nós podemos, observando a vida de Abraão, notar três aspectos pelos quais podemos confirmar que a justificação é somente pela fé. O primeiro aspecto que devemos considerar é que Abraão teve situações delicadas na sua vida. Então, nós devemos considerar as situações que tiveram destaque na vida de Abraão. O chamado divino, o pacto divino, o tempo divino, o plano humano. Ele tentou ajudar a Deus e nasceu Ismael. O cumprimento da promessa, o desafio da fé, o suprimento divino. Um segundo aspecto que devemos considerar é que Abraão teve problemas, teve detalhes com relação à sua justificação. A justificação sempre foi e é iniciativa de Deus. Deus é quem declarou Abraão justo. A justificação é Deus imputar a justiça independente de qualquer mérito. A justificação não é salário, não é pagamento. A justificação é graça divina. Deus cancelou os pecados de Abraão e cancelou os pecados de Sara. É, Abraão e Sara pecaram. Abraão pecou, mentiu várias vezes, mas Deus cancelou esses pecados e o declarou justo. A justificação é para o ímpio fundamentado na sua crença em Deus. A justificação de Abraão é considerada como uma bênção, como uma bem-aventurança. A terminação indica um estado ou condição da bem-aventurança. A justificação de Abraão, que ocorreu antes do regime da circuncisão, beneficia a todos. Por isso ele é o pai de todos nós que cremos. E a justificação de Abraão ocorreu antes da doação da lei, para que a promessa não se tornasse inoperante. E finalizando o nosso programa, um terceiro aspecto que devemos considerar é que Abraão teve uma descendência. A descendência espiritual de Abraão alcança todos nós, a todos o que cremos. A descendência física de Abraão foi prometida por Deus e alcançou o povo de Israel. Mas a descendência espiritual de Abraão é Cristo, conforme Gálatas 3,16. E a descendência espiritual de Abraão são aqueles que são de Cristo, conforme Gálatas 3,29. Ter fé não é fazer cálculos sobre as possibilidades ou não. Ter fé é se entregar ao Senhor, que chama à existência as coisas que não existem. Querido amigo, que Deus lhe dê fé e que você aplique a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.